CBN Política, com Marcelo Maltão.
Marcelo Maltauro, uma boa segunda-feira para você, bom dia. E Marcelo, com o pedido de demissão de Nelson Teich do cargo de ministro da Saúde na sexta-feira, ainda repercute a informação? Não chegou a ser uma surpresa, porém a preocupação dos brasileiros é com a saída de Guedes. É o maior temor do mercado financeiro, é isso? Será que isso pode vir a acontecer, Marcelo? É com vocês informações.
Bom dia, Vanessa Estêncio. Bom dia, amigos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Prazer estar com você aqui, Vanessa, e com os nossos ouvintes. Vanessa, Paulo Guedes, o ministro, bem disse o presidente Bolsonaro, é inamovível. Ou seja, o homem é intocável, pelo menos até por enquanto. Bolsonaro disse que a economia deve ser tratada e encaminhada por Paulo Guedes. Pelo menos essa é a fala do presidente Jair Bolsonaro, que deu carta branca para que ele siga com as mais variadas ações que estão sendo realizadas. Claro, há uma cobrança muito grande, Vanessa, por conta de vários segmentos da sociedade. Cito, por exemplo, a demora na liberação da parcela do auxílio emergencial, né? Hoje começou a sair, começou a pingar, mas demorou muito. E essa cobrança recaiu em cima da Caixa e posteriormente ao Ministério da Economia, respingou no presidente Jair Bolsonaro. Tem também a questão do auxílio aos estados e municípios. São mais de 88 bilhões de reais que estão travados. Precisa desatar esse nó o mais rapidamente possível. E Guedes tem a chave para fazer virar essa roda. Mas eu acredito que Guedes segue sim, Vanessa. Eu não vislumbro a mínima, não enxergo a mínima possibilidade de que Guedes desembarque, seja defenestrado pelo presidente Bolsonaro, pelo menos nesse momento. Homem inteligente, culto, conhece como poucos nesse governo a estrutura, o caixa do governo, aonde está o dinheiro, da onde pode se subtrair, somar, né, multiplicar. E Guedes gosta da confiança do mercado, Vanessa. Porque ele fala duro, fala o que tem que ser dito. Então, nesse momento, eu acredito que Guedes permanece e permanece firme, consolidado na sua posição como ministro da Economia. O que mais que temos, Vanessa? Há um impasse no estado do Paraná e Santa Catarina em relação à volta às aulas. Há um consenso aqui no estado do Paraná, entre educadores, como a pandemia está criando um cenário excepcional para o ensino, em que as soluções, Vanessa, que estão sendo disponibilizadas, nem sempre serão de boa qualidade ou acessíveis a todos. Por exemplo, quem não tem internet em casa não consegue repassar aos seus filhos o conteúdo online. Essa é a primeira premissa. O Paraná, Vanessa, está enfrentando também desigualdades de acesso à educação na rede estadual, ainda não divulgada e não totalizada pelo governo via Secretaria da Educação. O que é que o governo vai fazer? Haverá uma deliberação através do Conselho Nacional de Educação, orientando as redes de ensino que realizem um processo de avaliação institucional, fazendo com isso um diagnóstico da situação do aprendizado nos cursos e avaliar aluno por aluno aqui no estado do Paraná. Se estão absorvendo esse consumo, conteúdo que está sendo disponibilizado no online e se efetivamente o ano vai valer. O Ministério Público do estado do Paraná informou, por meio da sua assessoria de imprensa, que está acompanhando e está preocupado com o ensino remoto e avalia que ele é fundamental, deve continuar, mas o retorno das aulas será feita com uma ampla avaliação pedagógica, ou seja, vai se fazer uma avaliação daquilo que foi repassado através do online, em lives, para os alunos. Quando retornarem às aulas, vai se medir o quanto os alunos aprenderam, Vanessa, quanto absorveram desse conteúdo. Então, como todos dizem, poderá ser um ano perdido? Poderá. As aulas presenciais começam quando? O conteúdo que foi repassado vai valer? Vai contar na grade curricular? Então, são assuntos ainda que serão debatidos, amplamente debatidos. Mas o que tem de bom de tudo isso aí, Vanessa, é que os alunos estão gostando das aulas. O conteúdo que eles recebem, os pais dizem que estão satisfeitos. É melhor do que nada, Vanessa. Né? Pelo menos que estão recebendo quase que diariamente lá suas aulas, professores interagem, colegas interagem, tarefas, trabalhos são feitos e as respostas dos alunos, dos próprios alunos, estão sendo satisfatórias. Agora, o que não pode é continuar nesse diz que em relação a abre, não abre, volta, não volta. Isso confunde muito a cabeça do aluno. Mas isso é outra história. Dentro de alguns dias isso deve resolver-se. E nós temos, Vanessa, do lado vizinho, em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa voltando-se à questão do projeto que propõe o retorno das aulas presenciais a partir de junho. Veja você, a partir de junho, aqui no Paraná, lá no final de julho, aqui no Paraná, Santa Catarina, já, e no Paraná no final do mês de julho. Santa Catarina, que está desde março, 19, mais precisamente, é o dia, agora protocolou um projeto de lei, na última sexta-feira, propondo, Vanessa, o retorno gradativo das atividades a partir do mês que vem. Com isso, em 15 de julho, no máximo até 15 de julho, todos os níveis educacionais em Santa Catarina, quer seja na área particular, na rede particular de ensino ou na estadual, estariam os alunos já voltando com as aulas presenciais. Claro, obedecendo os critérios de segurança sanitária e também epidemiológica, respeitando-se tudo aquilo que dizem técnicos da saúde, Ministério da Saúde e os agentes infectologistas. E com tudo isso também, o Ministério Público comandando essas ações com a Secretaria Estadual de Saúde e de Educação. A paralisação das aulas em Santa Catarina foi adotada pelo governo para reduzir a circulação de pessoas. E com isso, diz o governador Carlos Moisés, tentar conter a propagação do coronavírus. A verdade é que cada estado pensa de uma forma. Paraná eu já salientei como está sendo tratado, e agora Santa Catarina, que discorda do Paraná e que antecipara a volta às aulas. Mas o que chama atenção em tudo isso, Vanessa, é que as autoridades estão preocupadas. Há uma cobrança muito forte dos pais, dos responsáveis, dos próprios alunos, e há também o corpo docente, né? Professores, diretores, proprietários de escolas, o próprio governo, empenhado em resolver essa situação. Porque não tem sido fácil, né? Deixar as crianças em casa, muitas vezes sem conteúdo. Há alunos que não têm uma internet boa, com velocidade e com ganho. Onde os alunos consigam aprender de maneira rápida, às vezes não conseguem fazer download, subir, descer um vídeo, baixar as plataformas, os aplicativos que se fazem necessários. Enfim, o que se espera nesse momento, Vanessa, é muito bom senso. Conversar. E acredito que Paraná e Santa Catarina estão no caminho certo. Estão debatendo, estão discutindo com os senhores pais, com as escolas, e vão tomar as medidas que vão fazer aos poucos, de maneira gradual, as aulas voltarem. Por exemplo, já escutei, Vanessa, já ouvi, que aqui em Santa Catarina, numa sala, por exemplo, uma sala de aula onde tinha lá, por exemplo, 15 alunos, não ficam mais do que 5. Mas veja você que o prédio terá que ser transformado, espaço físico, sanitários, necessitam-se mais álcool gel, mais sabonete, mais água. E os alunos terão aquela questão das aulas, pelo menos 3 vezes por semana, aulas de manhã e de tarde, ou seja, período integral. Quem é que vai pagar? Então, onde é que vem o dinheiro para as escolas? Então, são pontos a serem discutidos. O Paraná já disse que está estudando um projeto paralelo e vai bancar essa merenda para os alunos que estiverem no tempo integral, no turno integral. Vai sim oferecer o café, o almoço e até mesmo o lanche da tarde para alunos, quando for o caso, ficarem o dia todo na aula. Mas tudo isso ainda no campo, né, Vanessa, das especulações. Não há uma data certa para o retorno às aulas, tudo está sendo debatido. Mas é bom que começou, porque até então não tínhamos nada. Estávamos no escuro, mas agora uma luz parece que começa a brotar, a aparecer. É aguardar mais uns dias e teremos a decisão, sem sombra de dúvidas, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina, em relação ao retorno das aulas. Concorda comigo, Vanessa?
Concordo. E você muito bem pontuou, Marcelo, que a pergunta é essa. As pessoas nos veem também nas ruas e querem saber se a gente já sabe de algo a respeito da volta às aulas.
A grande questão é a segurança, Vanessa.
Exato. Por parte de todos, né? A pergunta da comunidade vai voltar e aí, como é que fica? Então, como você muito bem destacou, Marcelo, vamos aguardar, né, os desdobramentos dos próximos dias.
Não é fácil, você tem que adequar um prédio público.
Isso.
Reduzir aí a capacidade para 30%, digamos assim, tirar 70% do seu espaço físico e lá colocar somente 30% todos os alunos.
Isso.
É um trabalho gigante de esforço, precisa ser muito bem pensado, elaborado, e o próprio nome diz. É um projeto.
Isso.
Está sendo posto, estudado com as autoridades das mais variadas esferas, Ministério Público da Educação, Ministério Público Catarinense, Paranaense, também participam e observam e estão dando suporte para os governos continuarem assim as suas ações.
E a gente sabe que na rede pública de ensino há margem de 30, 40 alunos por sala. E essa também é uma preocupação, esse é o tocante neste momento.
É o que eu acabei de me referir. Por exemplo, uma sala de aula aí com 60 metros quadrados, 40 alunos. Muito bem, não pode mais do que 5. E o restante vai para onde?
Vai fazer alternado, é exatamente. É uma situação...
No online, tem aluno que não tem internet em casa.
Isso.
Não é feio dizer isso. A internet não,
não
é.
Tem. Uhum.
Ainda não é para todos.
Uhum.
E se tem uma internet, digamos assim, não tão potente, não, menos poderosa, não tem lá tantos megas, a operadora entrega aquilo que o consumidor compra, né? O plano geralmente é o básico. E muitas vezes na forma do streaming não chega. Disparado as plataformas pelas escolas, o aluno não consegue acompanhar porque os vídeos travam a todo instante e a criança não consegue acompanhar. Então tem tudo isso, Vanessa. É de se avaliar.
Nós
estamos no caminho certo, Vanessa.
Nós temos aqui informação do UOL,
pois não,
publicada no dia 17 agora de maio, recente, que o Brasil tem 4 milhões e 800 mil crianças e adolescentes sem internet em casa.
Olha, que eu acabei de falar.
E é o que você muito bem pontuou aqui. A pandemia evidencia desigualdades para acessar a rede, é o que dizem especialistas. Então vamos lá. No Brasil, 4 milhões e 800 mil crianças na faixa de 9 a 17 anos não têm acesso à internet em casa. Eles correspondem a 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária. Os dados foram divulgados pelo Unicef e ainda com informações pautadas agora para o mês de abril e também para o início do mês de maio, Marcelo. Então, informações recentes, atuais, sobre o que você pontuou para a gente nesta manhã.
E tem aquela outra questão, né, Vanessa? Daí o irmão mais velho que assistia Netflix, o outro que acessar o tablet, smartphone, por aí fica.
É. Exato, é uma situação para guardar. Marcelo, uma boa...
A quarentena tem nos ensinado muita coisa.
Muita coisa. Marcelo, uma boa manhã para você.
Agradeço, da mesma forma, Vanessa. Mas com parcimônia, com paciência, o governo, agora falando sério, o governo está no caminho certo. Juntamente com os demais entes, estão estudando a melhor forma para que os alunos não tenham prejuízo. Certamente vamos encontrar essa fórmula.
E a quem está em casa, vai buscando aí o material, né? Os estudantes, vai buscando livros, estudando, buscando revisar o conteúdo, não é mesmo, Marcelo? Cada um fazendo também a sua parte. Marcelo Maltauro retorna amanhã às 11h30.